Audiobook Grátis apresenta. Eram 2 horas da tarde quando Paulo chegou a Santa Genoveva vapeando-se do trolley fechado em que fizera a viagem. Entrou no corredor da casa de Medeiros. Uns moleques de camisolas de algodão grosso, barrigudos e ranhosos, correram ao vê-lo, para o interior, e de uma sala próxima saiu Noemia desprevenida ao deparar com Paulo recuou admirada, fazendo-se vermelha a mais, esquecendo depressa sua própria comoção, aproximou-se e perguntou-lhe com os olhos rasos de lágrimas, como está Eva? Por que não volta? Tenho sentido tanta falta. Nem imagina. Ralhou com ela, não ralhou? Eu não tenho o direito de ralhar com Eva, minha senhora. Mas se tivesse, ralharia, não é assim? Não. Não? Eva fez o seu dever. Meu Deus do céu! Eu não compreendo nada. Disse Noemia, erguendo para o moço seus ingênuos olhos castanhos. Nem eu. Nem o senhor? Então foi para me esclarecer em que eu aqui vim. Ah! Quer falar com o pai? Afamite/R/inversa Medeiros 217. Exatamente. Que pena. Ele não está aqui. Foi ao sítio do compadre Antunes. Posso esperar. No quarto de Octávio? Onde determinar? E mesmo melhor ir para lá. Coitado, ele está só. Olhe, faça o favor de entrar. Por aqui. Paulo obedeceu, seguindo o vulto airoso e ligeiro da moça e ia compará-la com uma vizinha pura e branca entre corujas tenebrosas, com uma rosa perfumada e fresca entre sarças secas e sem odor. Depois de introduzir Paulo no quarto do irmão, Noemia fugiu para a antiga saleta de estudo, fechou-se por dentro e, toda contente e tremula, sentou-se num canto, apertando o coração com as mãos. Se fazia aquilo inconscientemente, desejava estar ao pé de Paulo, ouvir-lhe a voz, vê-o, sorrir-lhe, e no entanto afastava-se dele, dele, que vinha pela primeira vez a Santa Genoveva, e com quem desejava estar todos os dias. Tinha ímpetos de voltar para o seu lado, mas abstinha-se medrosa e pensava, ele deve achar-me tola e insipida, há de dizer que eu não sei falar que sou uma criança. E repassava na memória as coisas que dissera se que ouvira, analisando-as atrapalhadamente, num delicioso embaraço. Entretanto, Paulo e Octávio conferenciavam acerca do ocorrido entre Eva e o comendador. O primeiro instava por uma satisfação peremptória, exigindo muito correctamente a exposição límpida do caso. O segundo, deixando transparecer o desgosto que a recusa da prima lhe causara, relatava, com minudências de alto, tudo o que ouvira na noite da revolta e o inabalável propósito em que estava de descobrir o forjador da intriga. Demonstrava uma tênue esperança de que, trabalhando por Eva, se ela ficasse vencedora, viesse um dia a Santa Genoveva e lhe perdoasse a ousadia do pedido de casamento. Esse meia confissão fez com que Paulo recuasse do seu propósito. Ele empenhava-se pela felicidade da moça e só o meio apresentado por Octávio lhe parecia exequível para a sua realização. Julgando-o apaixonada pelo primo, não a poderia aproximar dele sem que dele partisse a diligência e o mais forte empenho. Eva era orgulhosa, morreria de desgosto, mas não cederia jamais a uma quebra da sua palavra, sem que houvesse para isso uma razão superior. Ele, Paulo, deveria transigir com o seu desejo, com a sua felicidade, com a sua honra mesmo, contanto que Eva fosse um dia venturosa. Para ser venturosa deveria desposar Octávio, e para desposar Octávio era forçoso que ele agisse heroicamente, que demonstrasse não só por palavras, mas por atos, não ser filho de um movimento de ocasião o pedido que lhe fizera, mas sim de uma paixão de raízes fundas e vigorosas. Este plano desenhava-se dolorosamente no espírito de Paulo, enquanto Octávio ia com animação expondo seus projetos. Tudo isto, concluía ele, parece-nos de um romanesco falso e completamente fora do nosso tempo. Entretanto, a verdadeira culpa é exatamente da época que atravessamos nós. Escravocratas estão sempre prevenidos contra os abolicionistas e prontos para acusá-los de qualquer falta. Vêm eles na sua frase mais simples e sincera, um tramo ao Celto ou uma insinuação maligna. Os proprietários de escravos têm geralmente uma compreensão muito errada do seu tempo, não tratam de averiguar de onde parte a razão nem em que se baseia a moral, não achando argumentos seguros para a defesa das suas ideias, não procuram batalhar, mas esmagar os que lhes são contrários. Desta maneira, atiram sobre os abolicionistas os mais vexatórios insultos. Não é já preciso trabalhar pela causa da liberdade, basta manifestar qualquer pessoa um sentimento piedoso por algum escravo para ser imediatamente tido como suspeito. A mulher brasileira, bem sabe, não tem mostrado coração neste sentido. E triste, mas é assim. Eva, apesar de não estender além da família sua propaganda a bem dos escravos, é para mim um assombro. Todas as outras que fazem, onde escondem a lágrima da compaixão, que ninguém a vê. Decididamente, à vista disto tudo, eu vou descrendo da tão apregoada bondade da mulher. Foi exatamente essa piedade para com os captivos que prejudicou Eva. Fosse ela uma indiferente, como todas as outras senhoras, e absolutamente ninguém se lembraria de envolver nisso seu nome. Influenciados pelo meio centímetros que vivem, estremecidos na sua fortuna e dominados pelos hábitos antigos, os escravocratas não medem o mal que fazem à sua causa com os grandes alaridos. Em vez de transigirem, ao menos num ou noutro ponto, redobram de severidade, querendo por freios a liberdade que principia a agitar-se, sem perceberem que, quanto mais apertado for o freio, mais indômito é o desejo de correr. Parece que a proporção que o há entrando a luz no espírito do preto, se vão condensando as trevas no espírito do branco, porque o medo é negro e a aspiração da liberdade é imaculadamente alva. Meu pai, terminava Octávio, nasceu entre escravos e foi educado a ouvir-se a ver, desde os mais tenros anos, cenas de a escravidão a fez-se a isso. Foi como o senhor de escravos que adquiriu fortuna, sem cogitar, nunca se a lei que lhe garantia essa propriedade era injusta ou não. Agora, há poucos anos, levantou-se uma voz a protestar contra uma coisa, para ele natural à força do hábito. Atrás dessa voz veio outra, e logo outras mais que o desvairaram completamente. Os lamentos e as suplicas de Eva acabaram de irritá-o. Sem compreender a imprudência em que incorria, levada unicamente pelos impulsos do coração, ela intervinha com frequência em favor dos captivos, de quem captou simpatias. Essa intervenção foi desastrosa. Contando com seu apadrinhamento, os negros amiudavam faltas a tal ponto, que meu pai viu-se obrigado a negar-lhe as graças pedidas. Nasceu talvez dei um pouco de ressentimento, e desse ressentimento a mútua desconfiança. Foi isso que, em parte, concorreu para o receio pueril que meu pai nutre acerca do mal que Eva lhe queira causar. Deve-se-lhe, porém, fazer a justiça de não ter partido dele semelhante suspeita faceitou-a de outra pessoa que, sabendo naturalmente qual o estado do seu espírito, lançou-a nele. Com que fim? E o que não posso adivinhar. O que afirmo é que há 15 anos não teria com certeza sucedido assim. Certas coisas fúteis tornam-se às vezes graves, conforme a maneira de serem tratadas ou a ocasião em que acontecem. Ora, todo o mal do nosso caso está na época que atravessamos, repito, pelo menos é a minha convicção. A província vive da lavoura e entende que esta depende exclusivamente do escravo. Faltando o escravo, arruinasse o país. Daí o terror e, por conseguinte, o medo que em geral os lavradores têm a tudo que lhes pareça reforma, e a todos que apregoem alto a necessidade de lá. Na perseguição do abolicionismo vem, não a indignação nem a piedade por uma raça submetida e infeliz, mas a inveja dos seus bens e o desejo feroz de os arruinar. Hoje não se raciocina, aceitam-se todas as ideias, por mais absurdas, desde que sejam contrárias às dos inimigos. Os lavradores têm um espírito obcecado e doente, e nessas condições não é difícil germinar depressa um sentimento errôneo. Paulo discutiu com Octávio longamente e, por fim, resolvido a ceder-lhe toda a parte simpática na defesa de Eva, levantou-se, instando com ele para que abreviasse a reconciliação da família e definisse a situação em que se achavam. por sua vez prometeu auxiliá-los despendendo toda sua influência com Eva mais, como o caso não comportava de ações, urgia deliberar e agir e mostrava a inconveniência dos comentários prováveis, quando na cidade soubessem ou desconfiassem do fato. Ninguém lá fora saberá do motivo por que Eva saiu daqui, afirmava Octávio, se, nem é para estranhar que ela passe algum tempo em uma propriedade sua. Sejam discretos, que eu me encarrego de uma explicação que os há de satisfazer. E até lá? E preciso paciência. Impossível, meu amigo. A posição de Eva é falsíssima, não é justo que cruzemos os braços à espera de uma satisfação que pode chegar tarde. Que não. Afirmava Octávio, tudo seria resolvido em pfaf que dia, se ele já se sentia com forças e sairia essa mesma tarde, em um pequeno exercício, para no dia seguinte poder ir à cidade. E pedia instantemente a Paulo que não falasse com o comendador, aconselhando-lhe a Eva, uma atitude altiva e independente. Quando se separaram eram 4 horas. Paulo atravessou sozinho a sala e o corredor, subindo para o trolley, sem reparar em uma janela cerrada, de onde o espreitavam os olhos de Noemia. Não ia satisfeito. Desagradara-lhe a retórica doentia de Octávio e a sua perturbação de namorado piegas, ou fosse a voz do ciúme que falasse nele, ou indignação por não achar mais energia em Octávio para a defesa de Eva. O caso é que ia desconsolado, ponderando as palavras que ouvira. Era evidente que Octávio e Eva se amavam. Para abreviar um desenlace feliz aquele afeto recíproco, ele, Paulo, devia exatamente fazer o que prometera, deixar toda a ação a Octávio e encolher-se inútil é. Estupidamente no seu desgosto. Refletiu durante muito tempo nisso. Depois convenceu-se de que houvera precipitação de parte a parte, e que talvez o caso não tivesse a gravidade que lhe queria dar. Distraiu-se, logo que atravessou as terras do Mangueiral. Agora, à esquerda, via os telhados vermelhos das casas da colônia, com os terrenos em frente bem cultivados daí a nada, os cafezais muito extensos, a perderem-se de vista, de um e outro lado, em longas rua simétrica se depois, um rancho de trabalhadores, homens e mulheres, rijos, alegres, com os pés enterrados na lama, e a vibrarem. A enxada com destreza e coragem, umas crianças risonhas deram-lhe vivas ao passar. Deixando os cafezais, ladeou o pasto de um verde de cetim, onde o gado punha manchas brancas, pretas e pardas, depois, o grande muro baixo do pomar, os caramanchões do jardim, a rua das magnólias, os canteiros de jurujubas variadas e a parede lateral da casa. Toda coberta pela folhagem grossa, espessa é miúda da silvina, que diferença entre o mangueiral e as outras fazendas dos arredores. Comparava com a de Medeiros I, Santa Genoveva era o que são geralmente todos os sítios paulistas, grande casarão cercado de terreno sem cultura, nem flores nas janelas, nem uma árvore a sombrear-lhe a porta. Isolada como uma sentinela medrosa, a olhar com desconfiança para todos os lados. A horta, o jardim e o pomar, acumulados numa só área, separada da habitação por um longo terreiro, nu, cheio de calorimetria no interior da casa. O mesmo desconforto, raros móveis, nenhuma elegância. No corredor, negrinhos em camisa na sala de jantar, comprida e sombria. Algumas redes, uma mesa e uns bancos toscos. Em frente, o terreiro de café, atijolado. Muito sol batendo na terra seca, a refletir uma cor amarelada nas paredes das senzalas. Quarto sem luz, deitando para um corredor onde as janelas têm grades como as prisões. No eito os captivos, nus da cintura para cima, luzídios de suor, levantando penosamente a enxada a olharem de revés para o feitor, até virem numa gamela o feijão e o angu do jantar. Era então a hora do repouso. Sentavam-se no chão e devoravam aquele alimento, enchendo muito as colheres de ferro ou de estanho. Como se destacava de todas elas o mangueiral, onde os trabalhadores eram livres, a cultura feita sem a rega das lágrimas, as habitações dos colonos claras, arejadas que limpas, a casa da proprietária atufada em verduras, coberta de perfumes e de sombras doces. Seria menos rendosa, talvez, mas era com certeza muito mais agradável. Era a fazenda futura, salientando-se entre todas as outras rotineiras e estúpidas. Tinha, como poucas, abundância de frutas, de hortaliça e de água. E, sobretudo, muita paz e muito contentamento. Era discutida pelos vizinhos, uns carrancas, que a lamentavam censurando-lhe a administração, afirmavam que daria o triplo se a soubessem dirigir. Faltava-lhe o elemento principal, o escravo, que trabalha indubitavelmente mais do que o branco, quando debaixo do respeito de um feitor severo faltava-lhe economia, rotina, e sobejavam-lhe os seus ramos de rosas modernas, as suas árvores frutíferas e ornamentais, o conforto do lar bem adornado, a moda da cidade, a hortaliça e o leite que distribuía a farta pelos trabalhadores. Todas as regalias, enfim, que permitem forçosamente propriedades de apóstrofo essa ordem. No entretanto, o mangueiral continuava a enfeitar-se e a prodigalizar vantagens aos seus empregados. Os vizinhos riam-se a cada novo melhoramento posto em prática, e levantavam desdenhosamente os ombros se não sentiam, infelizmente, inveja, porque se a experimentassem, procurariam talvez seguir o mesmo sistema, fazendo assim um grande benefício à sua educação. Paulo tinha pena de se ver isolado em meio de tantas terras fertilíssimas e belas, escravas ainda de uma direção pervertida, produzindo espantosamente, mas sacrificando milhares de homens à sua produção. As grandes propriedades comparadas com o mangueiral faziam em eu sorrir nelas, fortunas acumuladas, safras enormes, mais extrema miséria nos degradantes quadros da escravidão no mangueiral, a mediania farta. O bem-estar espalhado desde a habitação principal até a ínfima rem todo direito, a razão, a justiça. Para o lavrador de coração, que se prende com amor à terra que cultiva, não será essa felicidade, porventura, a mais consolado R.A.? Paulo pensava assim, quando Trolli parou à porta de casa. Eva Silly ao encontro. Vem de Santa Genoveva? Sim, venho de L.A. Octávio está melhor? Está quase B.U.M. Falaram, já se vi, a respeito do que ontem aconteceu? Certamente. E então? Em breve estarão as pazes feitas e Eva tornará para Eliá. Prefiro viver sempre aqui. Ou isso mais não desta maneira. De qual? Casada. Nunca. Paulo sorriu, acrescentando, deixe-se disso. Os ressentimentos passam. Ainda havemos de ver o comendador muito seu amigo. Octávio é um rapaz de coração e ama-a profundamente. Eva levantou para Paulo um olhar cheio de espanto. Este, mudando de tom e procurando fugir do assunto, perguntou: a senhora dona da casa mandou fazer para a estreia um bom jantar, não é verdade? Assim espero, olhe, trago uma fome. Eva não respondeu e caminhou adiante para a varanda.